A discriminação racial é algo bastante comum no Brasil devido à escravidão no período colonial. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em média são registrados pelo menos 2 crimes de racismo diariamente no estado, sendo 58,2% das vítimas do sexo feminino. Não para por aí. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2015, 23,3% das pessoas negras e pardas já se sentiram discriminadas em serviços de saúde. De acordo com o pesquisador Marcelo Vinícius Domingos, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, casos de racismo são bastante comuns em instituições de saúde. O problema é que nem todo mundo percebe. Em seu trabalho de mestrado, ele detectou que 71,54% dos voluntários não perceberam que sofreram discriminação racial nos serviços de saúde.
O racismo institucional, ele foi definido a primeira vez pelos membros do Partido dos Panteras Negras. E eles definiram o racismo institucional de uma forma bem fácil de se entender. Eles deram um exemplo. Eles falaram que quando uma pessoa branca vai numa igreja negra e mata, né, várias pessoas negras, isso no contexto dos Estados Unidos, isso é uma evidência de um racismo. Mas quando milhares de pessoas negras morrem pela falta de assistência à saúde, isso se trata de um racismo mais sofisticado, que eles denominaram racismo institucional. Aqui no Brasil, o conceito utilizado de racismo institucional, a deficiência, né, a falta, a não qualidade no acesso aos serviços públicos, aos serviços, por exemplo, de saúde, de educação. E já a violência racial foi uma categoria que a gente utilizou na análise de discurso que tanto eu quanto a professora Juliana, que me orientou, e a gente adotou esse termo para explicar os tipos de violência que os participantes da pesquisa respondiam e no qual eles indicavam que a violência na qual eles sofreram foi uma violência que foi causada por alguma característica fenotípica deles, né? E geralmente pessoas negras. Então a gente denominou violência racial.
O intuito da pesquisa foi destacar como os fatores de classe econômica e social são levados em consideração dentro dos serviços de saúde na hora do atendimento. Os resultados apontam que funcionários de saúde não dão a devida atenção aos pacientes negros e pardos.
A pesquisa que nós fizemos, o foco dela foi avaliar a percepção do racismo institucional nos serviços de saúde. E a gente conseguiu, através dessa pesquisa, também coletar alguns outros dados que foram interessantes. Foram os dados da narrativa dos participantes acerca da experiência deles nos serviços de saúde. Alguns participantes relataram comportamento, né, dos funcionários das instituições de saúde totalmente contrário ao que está determinado na Política Nacional de Humanização do SUS. Então, um tratamento às vezes discriminatório em decorrência do status social, um tratamento às vezes discriminatório em decorrência da cor.
Segundo Domingos, para combater o racismo institucional, é necessária uma reeducação dos funcionários da saúde, educar os estudantes e instruir a população em como denunciar os atos de discriminação racial que presenciam.
Para reduzir essas ações discriminatórias, o racismo institucional em si, é necessário uma mudança, primeiro, de visão da sociedade com relação ao racismo. E é uma mudança bem profunda que afeta as pessoas de uma forma geral. Eu acho que necessita de uma mudança humanitária. Mas tem ações que podem ser paliativas, que é a parte da educação e saúde, que é a parte também da educação dos profissionais de saúde, a própria aplicação da lei de saúde integral da população negra, né? A questão também do empoderamento do usuário do SUS com relação a saber identificar a discriminação racial, racismo, e a saber nomear quais são os canais de denúncia.
Além disso, Domingos diz que lutar por um sistema de saúde igual para todos os indivíduos, independente da cor, é um trabalho de longo prazo. Segundo ele, há muitos aspectos da cultura brasileira que podem ser mudados para o bem maior da população.
Há muito trabalho ainda a ser feito em direção a um sistema de saúde universal, público, de qualidade, e que ofereça aí o serviço gratuito de saúde para todas as pessoas, sem distinção de raça e de nenhum outro marcador social. Então, o trabalho é muito longo e é claro que a população negra, a liderança negra da militância, ela não vai conseguir realizar esse trabalho sozinho. É necessário que haja, dentro dessa lógica, né, ocidental, no qual a gente vive, um esforço geral da população como um todo. Então, é necessário que cada pessoa, no primeiro momento, faça autorreflexão com relação a se é ou não racista e a como pode contribuir para a causa antirracista.
Ouvimos o pesquisador Marcelo Vinícius Domingos, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, sobre o racismo institucional de serviços de saúde. Pedro Ferro, para a Rádio USP.